O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia.
Maria Inês Almeida é lisboeta, formou-se em jornalismo, trabalhou como jornalista durante algum tempo e até recebeu o prémio Revelação do Clube de Jornalistas. Mas, em 2009, resolveu, em boa hora, dedicar-se à literatura infanto-juvenil, tendo já publicado cerca de 70 livros. Desta vasta obra destaca-se uma coleção que conquistou milhares de pequenos portugueses, Diário de uma Miúda Como Tu, cujo 13º volume acabou de chegar às livrarias. Esta coleção conta as aventuras de Francisca, uma menina de 10 anos, que é, acima de tudo, uma ecologista, tendo até um canal de YouTube, o Planeta Francisca, que dá dicas sobre como proteger esta nossa casa comum a flutuar em pleno espaço. A Maria Inês Almeida estará em Paris esta semana, no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, onde na Biblioteca do Gulbenkian, no dia 3 de maio, organiza uma oficina de escrita criativa com os estudantes de língua portuguesa da capital francesa. Mas ela vai já explicar-nos tudo. Olá, Maria Inês.
Olá, Nuno. Muito boa tarde.
Muito obrigado por estar aqui a falar connosco.
Obrigada.
Aqui na véspera de vir a Paris e de entrar em contato com estes, não sei, dezenas, talvez, crianças que vão aparecer na Gulbenkian para falar consigo, para o ateliê.
É sempre um prazer conversar com os mais novos e poder ouvir as perguntas que têm para me fazer, poder responder e podermos também estar ali numa sessão de partilha e sobre escrita de diários, não é? No fundo também será um workshop de escrita de diários, uma vez que o diário...
Eu tenho uma filha que está a ler que leu o seu livro no âmbito desse projeto, ela está cheia de perguntas.
Ótimo! Como é que se chama?
Chama-se Júlia, portanto Júlia, ela vai lá.
Quando aparecer uma Júlia com o dedo no ar, não sei quem é.
Já sabe que é ela. Olha, mas vamos começar pelo início, que é 2009, mais ou menos, quando esta sua vida de escritora começou, era jornalista antes. Como é que aconteceu esta passagem entre jornalismo? Quer dizer, uma coisa não é assim extraordinariamente diferente uma da outra, mas esta passagem de jornalismo para a escrita de ficção, o que é que aconteceu aqui? Qual foi o declique? Foi, não sei, a maternidade? Isso às vezes acontece.
Não, foi um acaso, foi natural. Como eu tinha escrito um livro sobre a Amália Rodrigues, sobre uma senhora que viveu muitos anos com a Amália Rodrigues, que trabalhou com ela, tinha muito material sobre a Amália e perguntaram-me na altura se eu não queria escrever uma biografia sobre a Amália para jovens, o Chama Amália. E assim foi. Uhum. Depois do Chama Amália escrevi o Chama Almada Negreiro, Chama Almeida Garrett, Chama Amélia Recolasso, Chama Michael Jackson, depois fiz outras biografias sobre a Admirável Aventura de Malala, a Admirável Aventura de Nelson Mandela e entrei neste universo do infanto-juvenil, que é um universo onde gosto muito de estar.
Eu li um par de volumes do meu diário de uma Miúda Como Tu, e nós notamos, imediatamente tem o último volume que acabou de sair, que se chama
Quase a Chegar.
Já, não está quase a chegar, já chegou
às livrarias. Isto é a Francisca, que não sabe ainda se vai ter um irmão ou uma irmã.
E a Francisca, que curiosamente é o nome também da sua filha.
É.
Não é? Essa é a grande inspiração. E o filho chama-se?
José.
A Francisca.
Tenho uma Maria Francisca e tenho um José em casa. E na ficção, uma Francisca, que também tem um irmão mais velho.
Também tem um... Pois, exatamente. Mas nós notamos, uma das coisas que mais se nota na Francisca, que é uma personagem, que é uma miúda muito, muito engraçada e muito pertinente, mas o que mais se nota, e que na minha opinião reflete bem as preocupações atuais da nova geração, ela, por exemplo, critica a chamada fast fashion, que é aquela roupa muito barata, que tem um grande impacto ecológico, as pessoas compram às vezes uma t-shirt para usar duas vezes, não é? Eu lembro bem que ela até estampou numa t-shirt no livro As Minhas Férias, até tenho de ler, que é engraçado. Não deixes para amanhã o que podes reciclar hoje. Ela estampou isso numa t-shirt. A ecologia, na verdade, que é uma das grandes preocupações desta geração pré-adolescente e adolescente, é um dos principais pontos de identificação entre os leitores de hoje, os pequenos leitores de hoje, e esta personagem que a Maria Inês criou.
Eu acho que são vários pontos, Nuno. Sem dúvida que a preocupação com o meio ambiente, a reciclagem, o aquecimento global, os oceanos, o plástico, é um ponto comum, mas depois esta Francisca também vai crescendo, como as leitoras, como os leitores. Ela começa com 9 anos, no primeiro diário, e neste ela já tem 12 anos. Já as coisas vão evoluindo e, portanto, são muitos os pontos. São as mudanças de escola, às vezes a mudança de vida, é o crescimento, é a família, é as amigas, o namorado que eventualmente pode aparecer. No fundo, é a vida destas crianças que vai acontecendo também a esta jovem pré-adolescente chamada Francisca. E daí essa identificação.
Marinas, como ela começou com 9 anos, já vai com 12. Calculo que a coleção não vai acabar agora, que vai continuar durante longos e bons anos. Não há também uma pesquisa, uma investigação, sei lá, na área da psicologia infantil para perceber estas transformações todas durante a adolescência? Quer dizer, ela começou criança, é pré-adolescente neste momento, a entrar na adolescência, vai se tornar uma adolescente. Há um estudo também do ponto de vista da psicologia?
Não, aqui o trabalho que há é a verdade. E, portanto, estes livros têm essa verdade. Daí elas se identificarem. Estes livros não é um livro de uma psicóloga, porque eu não sou psicóloga nem quero ser. É simplesmente o diário de uma miúda. E é o que ela sente, é o que ela pensa, são as dúvidas dela, são os sonhos dela, que, por coincidência ou não, são muito parecidos aos sonhos, às dúvidas, aos medos, aos desejos de quem lê.
Claro. E há uns anos, a Marina já citou esse livro, que eu li também, que é A Admirável Vida de Mandela, contada aos mais jovens. Assim,
Admirável Aventura de Nelson Mandela.
A Admirável Aventura de Mandela. Estamos a falar, portanto, do Nelson Mandela, que foi um homem que apesar do sofrimento que lhe foi causado pelo regime da Apartheid na África do Sul, sei lá, a prisão, o isolamento, a tortura que foi submetido também, e ele conseguiu, quando finalmente chegou ao poder, foi libertado e chegou ao poder, conseguiu, apesar de tudo, perdoar os seus torcionários.
Sim,
este é um exemplo de ser humano que agradará certamente à Francisca, ou não?
Claro, claro, a Francisca já falou dele. Aqui, quando teve que fazer um trabalho, num dos diários, não foi neste. E às vezes é uma forma também, não é? De ir falando de algumas pessoas que já partiram, outras que são vivas, que são também inspiradoras, para quem lê também possa conhecer um bocadinho de quem, no caso do Nelson Mandela, que não se quis vingar de ninguém, não é? Fizeram-lhe muito mal. E, portanto, são também exemplos que, de uma forma informal, tento também aqui passar.
E que outros exemplos, além do Nelson Mandela, outros exemplos de grandes homens e mulheres que tenham ajudado a humanidade a melhorar, apesar de tudo, que aparecem
nos
livros?
Sim, não só, lá está, estes diários não trata só de dar exemplos de outros homens e mulheres, claro, trata também de deixar alguns ensinamentos, como ela, todos os dias ela agradecer 5 coisas boas que aconteceram na vida dela, aprender a fazer isso, não é? Não se esquecer.
Pequenas descobertas, eu lembro que agora ao ler este livro com a minha filha, ela a certa altura diz, há 70 milhões de barris, agora já não me lembro o nome exato, 70 milhões de barris de petróleo produzidos, quer dizer, estas pequenas descobertas que ela faz, de uma maneira, no livro está de uma maneira muito natural, mas são também descobertas que a Francisca passa ao leitor, não é?
Claro, precisamente, lá está, também há aqui curiosidades. Não é só humor, mas são também curiosidades que, de alguma forma, eles também vão sempre aprendendo alguma coisa à medida que vão lendo, mas sempre com esse toque de uma coisa quase que eles nem se apercebem, que estão a aprender coisas a ler. Pelo menos é esse o meu objetivo.
Não, e resulta. E depois há a Madalena, que é a colega de quem a Francisca não gosta nada, não é? Acha muito chata e muito... Não gosta nada. Mas esta Madalena tem as mesmas preocupações, vá lá, da ecologia e essencialmente da ecologia, de igualdade até, que tenha Francisca, ou é o reverso da
medalha? É o oposto. Esta Madalena é o oposto da Francisca. E, portanto, são, também temos que ter aqui opostos, não é? Nas histórias e na vida, na nossa.
Podemos dizer
vida.
Que a Madalena é a vilã da história, de certa forma, a vilã da beleza.
Dizer, sim, que é um bocadinho. É um bocadinho a chata que chateia ali a Francisca.
A Francisca, lembro-me também de uma passagem em que ela tem de fazer um trabalho para a escola sobre a Jane Goodall e a Madalena diz, ai, mas isto é uma amante das macacas, dos macacos e tal. Ele fica muito chateado, não são macacos, são chimpanzés. Quer
Sim,
dizer, elas não se
outra. São o oposto, são o oposto. Mas para dar esse lado também de diferença e partilhar vários personagens com os quais, às vezes isso é muito engraçado. Claro que a Francisca é assim a personagem principal com quem a maior parte dos leitores se identifica, mas também há quem goste muito do irmão, dos avós. Curiosamente, quando eu comecei a escrever esta coleção, não pensei que isso pudesse acontecer, mas também tenho muitos pais, mães também, que ao lerem, ou às vezes as filhas estão a ler e partilham um excerto, uma parte, as próprias mães ou pais também se identificam às vezes aqui com estes pais.
João, teve algum contato com algum leitor que se tenha identificado com a Madalena ou não?
Com a Madalena não.
Não sei.
Ainda não.
Um dia aparecerá aí qualquer coisa. Maria Inês vem a Paris, como já dissemos, vem aqui à Biblioteca da Gulbenkian, que é ali, para quem não sabe, ali na cidade universitária, junto à Casa de Portugal, no mesmo edifício, na verdade. E a Maria Inês vem aqui para estudar com os alunos também das secções internacionais aqui dos vários liceus, também no âmbito do Instituto Camões e do CEP. E vem aqui fazer uma oficina de escrita criativa, onde abordará a escrita de diário, a escrita diarística, é isso?
Sim, precisamente.
Explica-nos aí mais ou menos o que é que vem fazer.
Agradecer primeiro à doutora Isabel Sebastião, à doutora Cristina Costa, à Casa de Portugal também, à Fundação Gulbenkian, por permitirem, não é, que isto aconteça no âmbito do Dia Mundial da Língua Portuguesa, como referiu no início, e o objetivo é mesmo esse. É, às vezes eu cá em Portugal também dou workshops de escrita de diário, e é colocar as crianças ali durante aquele espaço, durante aquele tempo, começarem a escrever o que quiserem, como se fosse o seu diário. Pode ser um personagem, pode ser sobre a vida delas, podem inventar ou não, não é? E isso é também muito interessante, é que comecem a escrever e que depois possam levar aqueles papéis ou cadernos ou blocos, não sei o que é que está preparado nesse dia, para casa, e que possam continuar e que percebam que ao escrevermos também nos descobrimos. E também às vezes começam a sair coisas e começamos a escrever coisas que não tínhamos planeado, que não tínhamos pensado e que no decorrer da escrita vão acontecendo. E no fundo é perceberem um bocadinho essa magia, o estarmos ali todos um bocadinho sem telemóveis, sem nada, só com uma caneta, um lápis, uma folha, uns com os outros. E às vezes eu vou lançando, depende do grupo que tenho, depende dos alunos que tenho, depende do nível de escrita deles, vou lançando temas também. Agora, independentemente do personagem que vocês estão a fazer, se é sobre vocês, se é o diário de uma vampira, ou se é o diário de uma bruxa, ou se é o diário da Anabela, vocês agora vão ter que introduzir uma vizinha. Bateu uma vizinha à porta no dia, na quarta-feira. Então, começam a escrever sobre essa vizinha, e então são sempre assim desafios que às vezes vou lançando durante esse processo, consoante o grupo, consoante aquilo que também vou percebendo dos jovens que tenho à minha frente.
E a Maria Inês já tem experiência, já visitou, eu vi que já esteve em Toronto a falar com crianças, também já esteve na América Latina com crianças portuguesas. Aqui, e já se encontrou, claro, com crianças portuguesas, a Maria Inês vive em Portugal. O que lhe pergunto é, se tendo em conta o facto de estas crianças serem bilíngues, no mínimo são bilíngues, há crianças trilíngues, quatrilíngues, por exemplo, a minha filha, os meus filhos são quatrilíngues, como é que assim, se esses encontros de uma criança que vive em Portugal, só fala português, de uma criança que vive no exterior e fala, além de português, que às vezes nem é a língua materna, outras línguas, se prepara aos encontros de maneira diferente, se as crianças se comparam de maneira diferente, se comportam de maneira diferente, perdão, como é que é? Nota estas subtilezas ou não?
Eu acho que independentemente do sítio onde a criança está, depende sempre da turma, do grupo que está ali à minha frente. Isso é que é importante perceber. E depois, consoante esse grupo, se é mais participativo, se resulta melhor com perguntas, se resulta melhor com respostas, se é mais envergonhado, se é um grupo mais envergonhado, tem que ir por outro caminho. Portanto, há já assim várias estratégias para. Consoante o grupo que tenho pela frente.
Mas nota, por exemplo, que as crianças cuja língua materna não é o português são mais tímidas do que as crianças em Portugal. Como é que é?
Não, isso
Não.
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 Noto nas crianças sempre alegria e vontade de participar e sempre com muitas perguntas, querem saber sempre muitas coisas e a língua não é um entrave.
Não é um entrave. Maria Inês, muito obrigado por ter falado este bocadinho connosco. Lá nos veremos então já esta semana, dia 3 de maio. Não se esqueça, os livros da Maria Inês Almeida, entre os quais está esta coleção Diário de uma Miúda Como Tu, que é publicado pela Nuvem de Letras, podem ser comprados nas livrarias luso-brasileiras de França, ou, claro, na internet, sempre à distância de um clique. Se preferir este livro, já sabe, pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris, onde, lembre-se, a Maria Inês estará no dia 3 de maio. Sexta-feira, não é, Maria Inês?
Sexta-feira será um prazer
Sexta-feira, 3 de maio.
encontrarmos e estarmos todos juntos, conversarmos, e lá está, quero muito ouvir as perguntas que estes pré-adolescentes têm para me fazer. E os adultos
Obrigado,
também.
obrigado. Até breve. E aí, quem nos escuta, não se esqueça: ler é o melhor remédio. Obrigado, Maria Inês.
Obrigada, Nuno. Obrigada.
Foi o Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia. Ouça o podcast em radioalfa.net.